Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda Verão está começando, minha gente. Diretamente desse spa maravilhoso na beira do mar, com os meus espazentos. Emicida do meu lado, Sabrina Sá.
Ai, poxa.
Que gostoso. Larissa Luz. Olha essa mistura papo saia pra mim, é, pra sempre. Entrou no meu coração. Saudades do que a gente nunca tinha vivido. A verdade é essa, né? Emicida, que clima, né?
Delícia, Fábio. Delícia, eu que...
Dá pra ver pela sua voz,
eu posso falar, porque eu passei muito tempo no Papo de Segunda. Verdade. Sem experimentar outras coisas.
Perfeito, entendeu? E... numa relação monogâmica,
é,
né?
É, e essa amostra grátis aqui de saia justa tá me mostrando outras possibilidades, outros horizontes.
Olha o que a gente perdeu nesse tempo todo, né?
Nossa, é, como a vida pode ser bonita.
E toda vez que chega o verão, tem mais alegria no nosso coração, porque tem mosquito e feijão, olha.
Olha, tá rimando já.
Ele. Ah, eu rimo um com um, com balão, com João.
Chama
com
ele,
Emicida,
pra ser seu
Emicida. E quando tem mosquito e feijão, tem música do bom.
Talvez.
Agora essa rima aí.
Essa rima não quase. Tanto.
Joga pra nós.
Já não precisa falar comigo, dengosa assim.
Para.
Briga. Ai. Pra depois
que
ganhar mil carinhos de mim.
Você quer me conquistar?
Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você.
Manhã. Ai, começou fofinho demais.
É, mas é bom ser fofinho assim, porque o nosso tema tem a ver com fofice. Porque tem a ver com negociação, as negociações que a gente faz com a gente mesmo, com os outros. Sabe, pai que fala pro filho, eu vou comprar um brinquedo só depois que você brincar com aquele que você já tem. Ou negociação que a gente faz com a gente mesmo, né? Eu vou fazer exercício para depois poder comer esse doce, alguma coisa desse tipo. Vocês se negociam muito? Então faz esse toma lá da cá com nós aí na hashtag Papo de Segunda Verão. Quero já jogar direto pra Larissa essa. Larissa, sabe coisa de negociação? A vida não é eterna negociação, não?
Segura!
Quem joga essa peteca, essa bola. A vida também é isso, né? A gente deixa de fazer coisa pra fazer outra e vice-versa, não?
Negociação, sim. Eu acho que a vida é uma eterna negociação. Acho que quando a gente negocia com a gente mesmo, fica um pouco perigoso.
Opa, como é que é isso?
Um pouco perigoso. Por quê? Você pode, por exemplo, ficar procrastinando, entendeu? Fica, não, vou fazer uma coisa, mas pô, eu já fiz isso aqui, não tô cansado. Ah, vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Aí começa...
isso.
Adiar umas coisas que você tinha planejado, já perde o foco ali do seu propósito, da coisa, entendeu? Então, acho que negociar consigo pode chegar num lugar meio perigoso. Porque a gente pode deixar pode adiar coisas que a gente poderia estar fazendo. A gente gasta
importante.
Muita energia, gasta mais energia negociando do que fazendo, sabe? Você passa tanto tempo negociando, você fala, minha filha, você passou tanto tempo negociando, era mais fácil ter feito.
Eu acho que eu faço isso.
Sabrina, você é boa de negociar com você mesma ou não?
Eu acho que eu faço isso que ela falou. Eu passo bastante tempo negociando.
Gastando sua energia.
É, gastando minha energia. E depois acaba não sobrando tempo pra fazer de verdade. Entendeu?
Se enganando.
É, enganando mesmo.
Eu sou mas bom de botar regra pra mim, você.
Você é bom?
Eu sou.
Dá pra perceber que você faz isso.
Eu faço, eu me policio, por exemplo, pra fazer exercício.
Você não gosta, mas
odeio.
Você coloca lá.
Eu vou, e até durante a corrida, eu corro pensando, não, eu vou correr só até ali. Às vezes eu me engano também muito. Vou só até ali. Quando chega lá, eu falei agora. Falei, não, agora a gente vai mais até ali um pouquinho.
Mas sabia que toda vez que eu vou fazer a atividade, eu penso em você, juro? Porque eu falo assim, Porchat tá indo lá, sabe?
Então, eu sou uma inspiração.
Você é uma inspiração mesmo.
Um grande incentivo.
Porque aí você fala, não tem desculpa, tem que ir.
Ô, Emicida, mas negociar com o filho é mais barra pesada, né?
Não, mas tem que negociar.
Tem que negociar o tempo todo?
Tem que
negociar. Não dá
negociar
pra mandar, só mandar, vai
todo.
Comer. Eu tô
então,
mandando.
Na nossa época era assim, porque tinha um subterfúgio num chinelo, uma palmada, né? Uma agressão física. E aí os velhos conseguiam tudo mais fácil, né, mano?
A ditadura é uma beleza.
Eu não lembro, eu vou te falar, não existia essa coisa de negociar com o filho. Foi. Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo.
E
essa era a regra, né?
Não precisava nem bater, era só uma olhadinha.
O quê?
Era isso. Quem
o quê?
Manda
a criança, já, porque você já voltava 3 passos pra trás.
Já poxa, só aqui, ó. Só aqui, ó.
Quer que eu chame seu pai?
Tá não. Maluco, irmão. Não, e tinha um negócio que conseguia estabelecer um terror, tal terror. Que, mano, você ficava com o corpo gelado só de virar o problema. Que minha mãe falava uns negócios, tipo assim, vai na casa dos outros.
Ah.
Não é pra pedir comida na casa dos outros.
Ela falava assim.
Se eu pegar
assim...
você comendo na casa dos outros. Aí chega lá, mano, tem um banquete. Parecia o café da manhã da Xuxa na casa das pessoas. Tá ligado, mano? Aí você olha o barato, assim, seu olho brilha, acende, você fala, meu Deus. Aí você olha, ela tá aqui, ó.
Olhando pra você com aquela cara.
Depois é um meme, vai ficar né? Falando, aí depois vai ficar falando que os filhos da Jacira tá passando fome. Não é pra pegar nada, não.
Mas eu te contei a história bonitinha que minha mãe foi me buscar na casa do meu amigo Léo. Aí a mãe do Léo falou assim, nossa, o Fabinho é ótimo. Nossa, como ele é minha mãe. É mesmo, nossa, comeu 9 pedaços de bolo. Minha mãe falou que eu volto a morrer. Como assim? Não, é bom, porque ele come com gosto.
Com vontade. Você quer levar receita pra fazer na sua casa?
Mas vem cá, mas tem que negociar com o filho, mas como é que você negocia? Porque filho também não vai entender, não vai comprar esse brinquedo agora, porque você já tem um em casa, que você não tá brincando. O filho nunca concatena isso.
Não, mas com o tempo começa a compreender. Porque, por exemplo, quando você tá falando de brinquedo, né? Eu tive que melhorar muito minha argumentação com as crianças. Porque minha argumentação era péssima. Minha argumentação era toda baseada no sofrimento da minha própria vida. Então eu chegava e contava uma história triste
legal,
pra criança.
É
legal,
imagina
nada.
A cara da criança.
Porque a criança fica traumatizada também. Você chega e fala assim, então, irmão, você sabe como é que é viver lá na beirada da cidade mesmo?
Pensa que eu não tinha o que comer, cara.
Você põe a mão no ombro dela e fala assim... Tá vendo esse teto aqui em cima da sua cabeça? Sabia que muita gente não tem o barato?
Entendeu?
A criança. Então eu tive que ir melhorando minha argumentação, mas a verdade
como
é que...
Como você foi melhorando? Você foi...
Não, eu acho que eu tô melhorando também, né? Não sou julgado externamente,
não teve esse
né?
Senso,
mas
você fala, né?
Ensina aí, porque eu também tenho que aprender essa argumentação
na
aí.
Na minha cabeça?
É, como que você...
Eu acho que esse negócio que ele falou do brinquedo funciona super bem, porque minha filha... Principalmente por causa da publicidade, né? Ela vê
muito,
um monte
né?
De brinquedo, ela tem um monte de brinquedo, mano. E ela ganha muita coisa, porque muita gente vai lá
controle.
E leva coisa. Aí você fala, cara, você quer mais um negócio? Olha o tanto de coisa que você tem aqui, você mal brinca com as coisas que você tem.
É difícil, né? Negociar, eu acho muito difícil.
Muito
super.
Difícil.
E quanto mais a gente vai se sentindo culpado, Sabrina, você que trabalha muito, faz muita coisa, tá sempre viajando pra tudo que é canto, deve bater uma culpa de não tá com a filha ou não tá com o marido. E aí acaba cedendo um pouco mais, não?
E aí você chega em casa depois de... Igual agora, vou voltar do Rio de Janeiro, chegar em São Paulo. Aí você chega muito boazinha até. Só que você tem que lembrar que você é mãe, você não é avó. Quem deixa fazer tudo é avó. Então, mesmo assim, você tem que pôr limites, mesmo assim, você tem que conversar. Mesmo assim, você tem que negociar, né? Às 8 tem 4 anos. Nessa idade, se deixar a criança, já faz chantagem com você.
Nessa idade? Nessa idade, a primeira coisa que o ser humano aprende é mentir. Você pega no colo, porque ele finge que tá com fome, ele só quer colo, ele não tá com fome, não tá com nada, ele já começa a chorar. Você tá ligada?
Eu tô ligada. Aí ela começa assim, então se você não deixar eu ir na casa da minha amiga, eu não vou fazer isso. É assim.
Agora onde
começa?
Que criança aprende isso,
eu não
gente?
Vou então.
Já vem
eu
no HD mãe, de todos sei. Nós.
Já vem no HD? Já vem todo mundo de chantagista? MC.
Com certeza. Com
de
nós
natureza.
Mesmo?
Com nós mesmo, inclusive?
Ah, sim. Mas eu fiquei curioso com o negócio que você falou de você estabelecer as regras pra você mesmo. Porque eu faço isso aí. Eu, sei lá, eu meto um post-it na parede, assim, sabe?
Ah, bom.
Porque eu vou... Pra mim, tudo fica mais fácil quando eu conduzo como se fosse um jogo. Uhum. Sabe? Então, não, eu vou usar menos redes sociais. Aí eu vou lá e marco, tipo, os caras falam que você precisa fazer uma coisa durante 28 dias pra ela virar um hábito. Né?
Ah,
eu falo,
sim.
Vou fazer isso por 28 dias. Aí eu vou lá, primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia, eu vou, tipo...
Você vai anotando pra
50
não te...
50 pontos, olha, entendeu? Que... Atividade física, é muito bom o meu método de negociação comigo mesmo.
Eu vi que você já desistiu mesmo.
Tá ligado? Não, atividade física. Eu voltei agora, eu voltei a fazer minha caminhadinha, minha corridinha ali, né?
Ele faz um jogging. Né? Eu queria muito ver ele com a
calça de goleiro. Mas qual foi o argumento pra você querer fazer? Qual foi o argumento que você deu pra você mesmo?
Como
pra
eu
você
falo
querer?
Comigo?
É. Pra você querer.
Você quer infartar, arrombado?
Muito gentil, gostei.
Entendeu? Você é trouxa.
Achei muito fofo. Você
é trouxa.
Super fofo.
Achei muito fofo.
Mas você quer ficar tudo comigo. Travado daqui a 10 anos? Você quer ficar tudo travado?
É, o meu olhar também, eu tô apostando muito que... no futuro também.
É, pra, e pra você que velho... canta, tem que ter, né, tem que ter o fôlego.
É?
Pra quem canta, né, é muito punk, tem que ter.
Mas a negociação que eu tenho, eu acho, por exemplo, quando eu vou negociar, por exemplo, eu gosto de tomar uns negocinhos, os biricotico, mas eu não posso ficar bebendo todo dia. Eu tenho alcoólatra na família, então eu tenho... O alcoolismo tá em mim. Então, se eu deixar, eu bebo todo dia. Então, eu negocio. Não, peraí, por exemplo, fazendo peça de teatro é ótimo, porque eu fico o final de semana fazendo peça, então eu não bebo no almoço final de semana. Porque eu não posso beber no almoço, então eu fico cansado, fico aéreo pra peça. Então, eu só posso beber depois da peça. Então, eu me negocio. Não, essa semana eu vou beber só sexta, sábado e domingo à noite. Aí, se por acaso na quarta tem um aniversário, então eu vou beber na quarta, eu não bebo na sexta. Que é pra tentar...
Eu também faço uma organização, né?
Uma organização pra nunca entrar numa, na esborra.
Porque senão também não dá, né? Que a gente bebe um dia, no outro dia fica parecendo que pegou dengue.
Então, antigamente era...
Eu faço essa
negociação.
Chegou a idade
que não dá, você tem que organizar. Ou você organiza, ou você não consegue cumprir com os compromissos, né? Agora você tá falando de chantagem. Chantagem, assim, é bem pesado, né? Que você usa a fragilidade do outro pra conquistar uma coisa que você quer, assim. Você... Né? Você pega o que o outro tem de frágil, de falha, de erro, de necessidade, pega ali no ponto fraco para conseguir uma coisa que você quer.
É
pesado.
Isso.
É pesado.
E você faz conscientemente, né? Você sabe disso, onde
pega. Achei maquiavélico um pouco, né?
Mas eu também fui chantageada quando eu era criança, assim, pela minha irmã, ela fazia muito comigo.
O quê?
A gente fazia chantagenzinha de criança, assim.
Como é chantagenzinha de criança?
Minha irmã falava assim para mim. É, na adolescência, eu sempre fui avoada, não era muito boa aluna, e ela era super boa aluna, né? E ela era mais velha que eu queria ir bem na escola. Aí ela falava assim, eu ficava sabendo, quer dizer, acho que eu que fazia um pouco com ela também, né?
Tô achando, sabia?
Era uma troca. Porque aí eu não contava os meninos que ela beijava pro meu pai, pra minha mãe, e aí ela fazia meus trabalhos, entendeu?
Rapaz, chantagem da grande.
Isso chega a ser crime. É, se ela entrasse na justiça, ela ganhava.
Mas ao mesmo tempo... E a gente fazia muito isso.
Bora, Sabrina.
Mas,
ela se arrependeu.
O Brasil tá vendo.
Olha
o Brasil vendo aí, ó.
Mas funcionava.
Claro que funcionava. Lógico, a pessoa acuada. A pessoa
coagida.
Coagida.
Com certeza funcionava.
Mas sabe o que ela fazia também comigo? Eu lembro que... Ah, lembrei. Eu pegava emprestado, assim, as maquiagens da uma tia minha. No quarto dela, que ela morava na mesma casa, uma casa grande. Aí umas maquiagens, que eu queria muita maquiagem, né? Aí eu pegava as maquiagens da minha tia, aí pra não contar pra minha tia, eu tinha que, tipo, o dia inteiro lá ser simpaticona na loja da minha avó, lá.
Ela já fala rindo.
Vai lá dar oi pra fulana. Vai lá, todo mundo que chegava, ela falava, vai lá dar oi pra amiga da avó, vai lá dar oi. E eu tava brincando, sabe, muito preguiça de lá cumprimentar o povo, eu tinha que ir lá cumprimentar. Também era uma outra chantagem que a gente fazia uma com a outra.
Tem uma coisa agora pra saber dos músicos aqui, que eu sei que tem isso, quero jogar pra Feijão Mosquito e depois entender pra vocês. Plateia tá boa, plateia cantando, plateia feliz, pô, legal, show, dura pra caramba. Agora, plateia mais chatinha, borocochô. Vamos terminar logo esse evento? Vamos embora?
Dá pra fazer essa chantagemzinha também.
Tem isso, é?
Dá pra fazer uma chantagem.
E o contrato, meu lindo?
Dá pra fazer uma chantagemzinha, principalmente com o público. Fala, gente, já posso ir embora, então?
Sim.
Já posso ir embora? Esse pessoal falar, se a plateia estiver ruim mesmo, ninguém nem fala. Não! Você fala, já posso ir embora, todo mundo. Aí tu entende? Posso. Vambora,
já
saideira.
Devia ter ido, né?
Saideira, rapaziada. A gente vem com a saideira e antecipa um pouco o final.
Antecipa o tiquito, né? Eu queria ficar aqui mais um minutinho, mas a gente vai ter. Eu vou negociar com vocês o próximo bloco, que a gente vai para um próximo bloco. E no próximo bloco a gente vai falar, inclusive, desse mais minutinho. Pessoal que pede, não, mais um minutinho, mais uma semaninha. Me dá mais um prazozinho aqui. Sabe aquele pessoal que vai te exigindo? Me dá esse minutinho lá na hashtag Papo de Segunda Verão, que a gente já volta e vamos pro bloco com música.
Deixa eu decidir se é cedo ou tarde, espere eu considerar. Ver se eu vou assim, chique à vontade, igual o tom do lugar. Enquanto eu penso, você sugerir um bom motivo pra tudo atrasar. E ainda é cedo pra lá, chegando às três tá bom demais. Deixa o verão pra mais tarde. Deixa o verão, deixa o verão pra mais tarde. Deixa o verão, deixa o verão pra mais tarde.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, faltou você. Pois é, tenta vir. Ah, você é muito linda. Muita saudade, de verdade, sabia?
Ai, estamos aqui no quartinho.
Que um dia lindo, um quarto ótimo, uma cama deliciosa.
Não, não vou desligar, não. Você que desligue primeiro. Não vou desligar. Te amo.
Tive uma namorada que demorava tanto que eu fiz essa música esperando ela. Faz 2 horas que eu tô te esperando, se arrumar e nada. Fica numa troca de sapato, bota, tira, bota e bota salto. Olha pra você, falta mais o quê? Vambora. O primeiro vestido tava bom, tá faltando cabelo ainda, nem passou batom. Olha pra você, linda de morrer. Vambora. Vambora, meu amor, vambora, por favor, vambora. Foi você quem disse que tava na hora. E agora fica nessa enrolação, quanta indecisão. Vambora, meu amor, vambora, por favor, vambora. Para com esse papo de mais meia hora. Todo dia essa demora não tem condição.
Eita, voltando sem demora com o Papo de Segunda Verão. Recebendo tanta gente boa, tanta gente gostosa, tanta gente chegou na hora, hein? Pessoal, aqui eu quero saber da sua vontade de controlar o incontrolável. Quando te pedem, não, só um minutinho, me dá só um segundinho. Tu é daqueles que mais espera ou de que mais faz esperar? Comenta aí na hashtag Papo de Segunda Verão. Sabrina, eu já quero começar com você.
Porque eu não sei. Que esse tema foi dedicado.
Foi. Porque os figurinos dessa. Hoje ela tá basiquérrima.
É, gente.
Porque quando ela vai em festa, ela é um parangolé. A verdade é essa, né? Que ela é uma instalação científica, às vezes. Você, pra ser arrumada aquele dia, às vezes 3 festas no mesmo dia, cada uma com um jeito, você faz as pessoas esperarem, né, Sabrina?
Então, na verdade, eu não tenho muita noção de tempo. Eu acho que falta para mim uma noção de tempo. Que desde o meu tempo de colégio, de criança, eu já fazia meu irmão e minha irmã me esperarem para ir para a escola. Eu já atrasava, já entrava na classe atrasada, já levava bronca nesse... Já era uma pessoa atrasada. Sim. E eu acho horrível. Eu tenho vergonha de ser assim, entendeu? Até na hora de ter, até as 8 dentro de mim, 41 semanas... Durou mais tempo do que o normal, do que eu precisava.
Nasceu então, atrasada.
Já nasceu atrasada. Mas é horrível isso, só que eu tento melhorar, eu melhorei, fui melhorando. Porque eu calculo, eu faço uma cronometragem. Essa música tem muito de mim, assim, porque eu faço exatamente isso. Eu falo, tá na hora, vamos, tá na hora. Falo pra todo mundo, pra namorado, pra filha, pra todo mundo. E eu que atraso, sabe? É algo assim que foge de mim, eu não sei explicar. E ao mesmo tempo dá uma vergonha, que ainda você vai chegar... Se eu ainda chegasse discreta no lugar, atrasada, eu ainda chego chamando atenção, né? Então
todo mundo vê que você chegou atrasada.
Aí eu inventei que, assim, eu tenho um lema que é assim, antes tarde, antes atrasada do que mal maquiada.
Antes atrasada.
É uma defesa bem das mulheres, né? Que a gente criou essa defesa.
Eu vou super mal maquiada, com o cílio caindo.
Larissa, você é daquelas que faz assim, vou acordar cedo que é pra me atrasar com calma?
Eu sou um pouco assim. Eu sou muito isso aí. Eu vou enrolando, né? Vai enrolando, você vai enrolando. Você tá ali, acordou. Aí você pega o celular pra dar uma olhadinha. Aí você olha uma outra coisa. Aí quando você vê, você tá mexendo numa outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo ali que você tava fazendo. Quando você vê, você pronto, agora eu posso me atrasar.
Aí você vai
enrolando.
Ler um negócio, aí você vai comer isso.
Mas
você
sabe
você
que tem gente
aquilo.
Que diz que a adrenalina do atraso é viciante, né?
Ah,
diz
será?
Que tem isso. É.
Eu acho que eu sou viciada nisso, então.
Eu acho que você pode. Eu identifico isso um pouco.
Fazendo análise da coleguinha. Agora que já
pensando
tem um ano de trabalho.
Você pega o celular e é sempre um negócio muito inútil, né? Que
sempre.
Nunca é uma parada de vida ou morte que você tinha que responder ali. É tipo assim. Ah! 3 milhões e meio de anos atrás, banana tinha caroço.
E o mundo caindo aqui, né? Todo mundo assim, apavorado, pelo amor de Deus.
O pessoal te esperando. Então, você tem que entrar no show. Você olha esse dinossauro que voava, que bonito ele.
Tinha pena?
Eu tenho uma coisa de... Eu sei exatamente o tempo, por exemplo, que eu preciso para acordar. Eu preciso de... Entre tocar o despertador e estar dentro do carro, é meia hora. É meia hora.
Gente, é muito prático.
Não passa disso e às vezes eu consigo antecipar 5 minutinhos antes. Então eu já sei, tranquilamente. E meu cálculo vai todo por terra quando tem que ir eu com alguém. Então se tô eu e minha mulher, acabou. Porque daí agora
não
conta
espera.
Mais o tempo.
Não é mais o seu tempo, né?
Me irrita um pouco que estraga o meu tempo, porque eu gosto de dormir. Então eu gosto de dormir até o limite. Então se eu sei que 9h30 eu tenho que sair... Então eu posso dormir até 9. Se eu tenho que acordar antes, para acordar a pessoa que tá do lado, se a minha irmã tá comigo, se a minha mãe tá lá e ela demora, isso vai me incomodando, porque aí eu tenho que acordar
você
antes.
Tinha me jogado, se a gente fosse casado, você tinha me jogado.
Não, impossível, sabia?
Aconteceu isso comigo exatamente hoje.
O
quê? Pra mim, pra gravar.
O quê?
O motorista pegava o mosquito às 8 e eu às 8h20.
Perfeito.
Foi combinado de ontem. Que hora que eu acordei? 7h40. Por quê? 5 minutos do banho.
Tá bom.
Mais uns 5 minutos ali pra escovar o dente, sei o quê, mais 5 pra botar a roupa, mais 5 pra pegar os instrumentos.
Foi.
Falei.
E então, aí?
8 horas, 8h20, 8. Porra, a hora que ele chega. Vou estar pronto. Ele chegou 5 para as 8. Falou, já estamos aqui embaixo.
Eu sou o contrário.
Falei, quebrou meu esquema.
Quebrou. Ai, se adiantar.
Quebrou meu esquema.
Não, mas se adiantou, você não tá no erro.
É, você não tá... Você
tá marcado 8h20, com você
8h20,
você
desce.
Mas tem que ser 8h20, porque eu me arrumo uma hora antes.
Eu desci 8h10.
Marcou 8 horas comigo, 7, eu tô pronto, sem amassar. Durinho aqui pra não amassar.
Aí, é aquele filho de vó, né?
Se o cara chegar...
É exatamente isso, ele é isso.
Marcou 8, eu tô arrumado 7. Se chegar 8h10, eu já tô esperando 1h10, irmão. Aí o teu 10 minutos virou a guerra. Fico bolado com 10 minutos.
E não tem nada pior do que a pessoa que atrasa de manhã. Porque você tá às 4 da tarde, a pessoa tá marcada 4, se ela chega 4h30. Ah, tô ali tomando um negócio.
Na
agora
festa.
Tá marcado 7 da manhã, a pessoa chega 7h40, você pensa, eu podia ter dormido não, 40
de manhã é uma
minutos
sacanagem.
Mais.
É uma grande sacanagem.
Aí é
sacanagem.
Tipo mau caráter, aí é outra história.
É, aí é outro nível já.
E antecipar também não fica muito longe disso, não, tá, mosquito? Antecipar. Não fica muito longe, isso é sacanagem também, não.
Mas tem uma... Antecipar para os atrasados
coração,
até
mais. Mas
é
legal.
Muito louco isso, porque de manhã, como é um compromisso que eu tenho com a minha filha, que ela não posso dar para ela a fama que eu já tenho, né? Então, eu já vou direitinho. Eu já acordo cedo, 20 para 7, já tô acordada. Já acordo ela pra levar ela pra escola, entendeu? Vou toda descabelada, vou ser escovar dente, de qualquer jeito. Mas
às vezes também coisa... a gente quer fazer caber num dia de 24 horas, 555 compromissos, né? Acho que a gente tem uma coisa que funciona na nossa cabeça de uma forma... Eu falo nós, do meio artístico, de uma forma generalizada.
Sim, sim.
Mesmo sabendo que tem gente que funciona diferente, mas eu acho que tem muita gente que funciona assim, né? Que como a gente tem muita demanda, quer encaixar milhões de coisas numa agenda de um dia. E aí, de um lugar para o outro, tem um tempo de deslocamento, tem coisa, a gente não calcula. E aí, sai enfiando um monte de coisa, sabe que não vai dar conta e acaba se frustrando e estressando os outros, né?
Porque... Não, mas o certo é igual o mosquito mesmo. Você deixar um tempo pro erro, né? Para uma coisa, pro imprevisto.
Eu exagero.
Você exagera um pouco.
Hoje eu acordei 5:30 da manhã.
Hoje,
gente.
Peraí,
gente. Ele tá exausto.
8:80.
Já tá na madrugada pra ele.
Eu fico ansioso e fico pronto muito antes. Aí eu espero muito.
Parece, eu falo pros caras daquela época lá que o show era em julho e você tava pronto em março.
Ô, Sidão, você teve algum projeto que levou mais tempo do que você achou que ia durar na tua vida?
Eu não queria falar obra, porque eu vou começar a chorar. Eu tô na minha obra até agora.
A obra de casa?
Pô,
não fale isso.
Sidão, eu também tô. A gente não tá legal.
Aí você me pegou. É um bebê dinossauro, mano. Tá...
Qual projeto a tua
Quanto
vida, a tua
tempo
casa, é isso?
Tá em obra.
Gente, era pra julho.
Julho, era a minha era julho. Maio.
Julho de 2022.
A minha era maio de 22. Impressionante, né?
Foi isso que me pegou. Agora você me...
Deu até... Mas obra é... A gente sabe que é mentira, né?
Deu até uma ponta. Mas eu me deixei levar, eu acreditei, eu fui iludido, eu abracei com as 10 a ideia e falei, essa pessoa aqui, ó, tá me falando um cronograma.
Quando mas quem atrasou
show,
foi você ou foi o povo que atrasou
com
você?
Não, 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 é circunstância, até justificado parte do atraso, entendeu? Mas
sempre
aí
atrasa, né?
Vai apertando o coração, vai, né? Que você fala, meu Deus, quero voltar pra minha casa.
É, triste pra caramba. Agora, a gente tá falando
mas
isso...
Mas eles me disseram que agora vai.
Então pronto. Ufa. Mas atrasar tem uma coisa, tem duas coisas. Assim. Por exemplo, Sabrina atrasa pra festa, mas Sabrina é esperada na festa. Então o atraso dela até é bom, porque causa um Sabrina chegou. O quanto também o atraso virou chique? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, atraso é de lei. Eu marco, por exemplo, lá em casa. Recebeu os amigos. Às vezes eu falo assim, gente, vamos marcar 7 da noite lá em casa, que é pra não ir até tão tarde. Vamos marcar 7. 7 horas, eu começo a arrumar a casa. Porque eu sei que ninguém chega.
É.
Ninguém chega.
Você já se programa.
O carioca chega, sem brincadeira, com 1h30 depois. E chega, chegou alguém? Não, não chegou ninguém. A pessoa, ah, é, porque eu tô... E não adianta, no Rio de Janeiro ninguém chega na hora. Agora em São Paulo...
Chega.
7h15 o pessoal chega implorando perdão. Desculpa estar chegando tão tarde na tua casa. Mas o atrasar virou uma cultura do carioca, será?
Talvez.
Na Bahia tá. Como, Larissa?
Olha, a gente vai. Na Bahia a gente vai.
A gente vai, ótimo. Agora que hora?
Aqui, além de ter atraso, aqui a pessoa pode nem ir.
É verdade.
Não é mesmo?
É,
então vamos começar cumprindo com o negócio de ir. Aí depois a gente vê essa
Cezinha,
parte de chegar na hora.
Tá bom, César Mendes, tá meu bom, amigo, né? Baiano, ele fala, não venha com papo de carioca não, hein, bicho.
É,
fala
rola
que vem,
muito
vem.
Isso. É, que a gente vai mesmo.
Fala que vem, vem. Sérgio
vem,
Vaz
vem,
fala
vem,
também. Fala. Sérgio Vaz fala que tem a diferença do nós vai pro nós vamos. Ele diz que quem fala nós vamos, talvez não apareça. Agora quem diz nós vai,
é firmeza.
Com certeza
é
firmeza. Vai rolar.
Oi, Emicida, mas show atrasa muito, é isso de atrasar.
Eu
fui
mas
pro show
eu não
do,
gosto não, fico bravo, hein?
No Circo Voador, fui no show não... do Emicida, tá marcado 11 horas, eu cheguei 11h10 apavorado. Ih!
Não.
Começou
deixa eu,
uma
peraí.
Da manhã.
Ih, peraí, deixa eu só ficar aqui fazendo a minha perspectiva. Isso é Rio de Janeiro também.
Rio de Janeiro.
Rapaziada montando, no meio da montagem eu desço, tá Fábio e Nathalie. Ninguém de figurino, nada, tudo, mano, o cara carregando o cabo ali ainda, subindo o caixa.
Não era agora? Fábio, 11?
Tá fazendo o que aqui? Vim ver o show.
Saí correndo, desesperado, nem jantamos.
Mano, me deu uma dó.
foi.
Gente, adianta aí, porque o Fábio já tá aí. Vamos antecipar um pouco. Fábio sofrimento.
E as pessoas vão aprendendo a lidar com os atrasildos, né? Aí já marca meia hora antes. Um monte de gente já aprendeu isso comigo aí, já faz. Fala um horário já que é meia hora antes, porque já sabe que eu sou meio atrasado, porque eu vou chegar no horário, só que meia hora atrasado, entendeu? Então já jogam esse jogo. Quando eu descubro, aí não dá certo. Mas quando conseguem me enganar, dá certo.
Teve uma vez que eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha do samba e eu cheguei depois da noiva. Muito atrasada. Só que a minha sorte, eu tenho muita sorte na vida, viu, Micida? Tá uma pessoa que tem sorte. Ela fala que eu tenho sorte. Sabe quem era o outro padrinho? O Belo.
Nem foi.
Chegou 3 horas de atraso. O Belo e a Graciela chegaram. Aí ficou eu lá, todo mundo bebendo, conversando, esperando o Belo chegar. Quando ele chegou, começou o casamento.
É sempre bom quando tem alguém no erro a mais que
eu
você,
adoro,
né?
Eu sempre tenho essa sorte.
Dá um alívio, né?
É muito bom.
Eu
isso.
Já cheguei junto com o aniversariante e festa surpresa.
Encontrou no elevador.
Só chega antes. Eu cheguei e tava fazendo
tá
o que aqui?
Estragou a surpresa.
Eu ainda inventei uma coisa que ele, na hora ele deve ter sacado. Né? Eu falei assim: não, tem uma tia minha que mora aqui no prédio.
Subiu o elevador junto com ele.
Caralho, meu Didi atrasava, mano. Vocês estão fazendo eu lembrar de uma história. E ele tinha um jeito de escapar que era de bandido mesmo, mano. Que falava, a gente ligava pra ele e falava: você tá onde? E ele falava assim: tô aqui na avenida já. Mas nossa, ele nunca falava é qual avenida que era.
Tô chegando.
Já tô aqui na avenida,
morte.
E nós. Ah, já tá aqui na avenida. Duas horas depois não. Você liga de novo. Qual avenida você tá? Não, aqui na frente de casa, aqui, ó.
É isso. Mas tem esse entendimento, assim, já no. Que eu já saquei, que é a cartilha do tô saindo de casa, a verdade é que tá entrando no banho. Tô entrando no banho, é que tá começando a levantar pra se arrumar. Sim. Tô no carro, tá saindo de casa.
Mas agora existe,
tô,
sabe
tô
o quê?
Tô chegando, tá no carro. É sempre um estágio antes. A gente sempre mente um estágio antes.
E agora
antes.
Tem localização compartilhada.
Ai, me pedem. Você acredita que minhas amigas me pedem? Me pedem
claro,
essa localização.
Claro, acho que conhecem, né, Sabrina?
Quem vai cair
eu
nessa? Tô chegando. Tô
falando nem sem mandar
aí.
Também acho, bora. Também acho impessoal.
E manda sua localização aí. Manda
chegou na hora. E na hora boa, Francisco Bosco. Pra quebrar com tudo aquilo que a gente sabe sobre os ditados, minha gente. Chegou a hora de derretendo os ditados.
Política e futebol não se discute. Vejam só, eu podia estar mergulhando, podia estar tomando um mojito em vez desse suco verde, mas estou aqui sóbrio, derretendo ditados para arejar a cabeça de vocês. Então vamos lá. Política e futebol costumam dar treta porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a diferença das suas ideias. E por que isso acontece? Ora, porque elas não sentem que estão discutindo as suas ideias, mas sim elas mesmas, o que elas são, os seus valores morais na política e as suas identificações inconscientes mais profundas no futebol. Bem, no caso da política, eu entendo. É a vida da comunidade que está em jogo. O papo é sério, a chapa pode esquentar mesmo. Mas no caso do futebol, o time para o qual você torce é uma identificação totalmente arbitrária. Não tem rigorosamente nada a ver com quem você é. Então é o seguinte, se você anda brigando com amigos por causa de futebol, eu vou torcer muito pelo restabelecimento da sua saúde mental. A menos que os amigos em questão sejam palmeirenses. Nesse caso, eu lavro e dou fé.
Que saudades de Chico Bosco, minha gente. Tanto tempo, uma pena
mas
que tá ele...
Mas tá muito bom aqui também.
É, saudade porque não veremos mais ele aqui. É por isso que já... Teimo aqui em dizer. Mas, na verdade, no próximo bloco a gente vai falar de saudades. Mas saudades daquelas pessoas e daquelas coisas e daqueles momentos que a gente não quer mais sentir. Olha que coisa boa. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu tô com saudade de música, sabia?
Ah, é?
É, que musiquinha será que a gente vai ter pra encerrar esse bloco?
Vamos ver.
Se chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então valeu, foi bom, adeus. Não vou chorar, nem vou me arrepender.
Obrigado!
Foi eterno enquanto durou.
Valeu!
Foi sincero o nosso amor.
A gente já
chegou aqui.
Obrigado, Salvador!
Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou. Foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Te quero mais. Agora eu que decido aonde eu vou. Não, não, não suporto mais. Prefiro andar sozinha como sou. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim. Dizer pra mim que eu gosto mais de mim. Eu sou assim e não tem jeito. Vai sair da minha vida, você vai ter que mudar. Da minha casa, dos meus amigos, chega. Ainda mais agora que eu vou viajar pra me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Com você é o fim da estrada. Pra você fechei a tampa da minha casa, dos meus amigos, chega.
Ainda mais agora que eu vou viajar e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo.
Chega, 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 porque tá começando mais uma vez nosso bloquinho do Papo de Segunda Verão. Recebendo aqui gente boa, gente querida, gente maravilhosa, mas gente que eu sentiria falta. Gente que eu te sentiria saudade se não estivesse perto. Mas tem aquelas pessoas que a gente não sente saudade. Tem aquelas fases, aqueles momentos da nossa vida que a gente não tem mais vontade nem de relembrar. Você passa por isso? Tem. A gente tem que sentir saudade de todo mundo que um dia a gente amou, viveu com a gente. Comenta lá a hashtag Papo de Segunda Verão. Ô Cidola, às vezes você não sentir saudade, dá um remorsozinho de não sentir saudade de uma pessoa que te ama?
Não.
Não dá, né? Não,
não mano, não, tio. Você segue a vida também.
Segue como... a vida, mas daí é triste, não é?
Mais pro outro lado, né?
Realmente é lá pro outro lado mesmo.
Porque é o seguinte, parça, isso... Você não pode ficar refém nas expectativas dos outros, né? Isso aí é uma prisão, isso é uma loucura. Você não vai conseguir suprir a expectativa de todo mundo que você conhecer na sua vida. Entendeu? Então acho que por isso que eu não acho que a gente deva sentir remorso, que a gente deva ficar se sentindo mal quando o sentimento não é recíproco, saca?
Mas não tem, às vezes, momentos que a gente olha pra trás e fala, poxa, como é que pode, né? Eu amava tanto essa pessoa... E de repente passa o tempo, a gente nem lembra mais que a pessoa existe, não é uma tristezinha?
Não. Mas aí é porque a gente queria que fosse diferente. Ah. A gente queria que a coisa não tivesse mudado. Talvez seja uma expectativa nossa também. A gente gostaria de ter conseguido sincronizar as coisas de um jeito melhor para que não houvesse uma mudança brusca que fizesse uma bifurcação e separasse os caminhos, né? Penso que é isso.
Pode ser.
É, mas no meu caso, eu acho que não, mano. Eu acho que a gente tem que lidar bem com os caminhos que a vida faz, sacou?
Tem um pouco isso, Larissa, sentir saudade de uma fase, de uma época. É, dá uma sensação de que deixou alguma coisa em aberto lá? Porque se a gente fecha um ciclo, talvez a gente não tenha saudade daquele momento. A gente possa lembrar com carinho, mas não lembra com saudade ou não. Ou tô falando besteira.
Eu acho que a gente pode lembrar com carinho e não sentir saudade. Pode amar, inclusive, e não sentir saudade. Acho que a gente atribui, assim, às vezes, a uns sentimentos, ou uns sentimentos ao outro, que não necessariamente eles estão interligados.
Não é um pacote, né?
Não é um pacote, entendeu? E aí, sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente banaliza as palavras e a declaração. Você fala, saudade, amigo. Você nem tá com saudade, entendeu? A gente se obriga a estar com saudade porque diz que quem ama sente saudade. Mas não necessariamente. Às vezes você tá bem, você tá pleno, você tá tranquilo, não tá sentindo falta de nada. Nem nessa pessoa que você ama. Mas você ama, né? Então, eu acho que são construções que a gente, às vezes, precisa desfazer para tornar as relações mais fluidas, mais leves. A saudade é atribuída a uma falta, né? A uma perda. Você tá faltando alguma coisa, você sentindo falta de alguma coisa.
Eu acho que a gente pode lembrar com carinho de vários momentos da nossa vida, né? De várias passagens, vários momentos de luta, vários momentos legais, vários momentos bacanas, outros nem tanto. Com carinho, com gratidão até.
E não sentir falta.
E não sentir... Eu não queria estar lá de novo.
É. Minha adolescência, por exemplo, você falou do tempo.
Eu sou dessa pegada aí também.
Minha adolescência,
eu tenho
carinho.
Não
tem saudade da adolescência.
Não tenho saudade nenhuma. A época de escola, adolescência, eu não tenho saudade.
Não. Eu também tenho, não.
E minha mãe, inclusive, vai olhar agora e vai falar assim, eu também não tenho saudade nenhuma. Graças a Deus passou. Agora eu lembro com boas lembranças, assim, apesar de toda a dificuldade. Eu acho que eu vivi muitas coisas interessantes, assim, na adolescência, assim, mas...
Não veria novamente.
Não quero voltar, aqui, não, sabe
mas
lá.
Mas tem umas coisas, tipo, que você guarda, que você tem uma memória boa, mas que você não racionaliza, você não pensa nesse barato, você vai tocando sua vida. Agora, quando você encontra alguém ou alguma coisa que faz você voltar para aquele período... Aí vem uma saudadezinha gostosa também, não vem uma pontinha, um cheirinho disso?
Super.
Tipo.
Outro dia eu tava vasculhando no celular alguma coisa, achei. Alguém me mandou um contato. Fábio, a gente estudou junto na Cal. Ah, eu tenho umas fotos da época da Cal. Nossa, e me mandou. Eu falei, essas fotos são o quê? Cara, é de um fotógrafo que eu nunca mais vi. Amigo, eu vasculhei, achei o fotógrafo Mauro Cury. Aliás, um abraço pra ele, que ele tinha as fotos de todas as minhas montagens na escola de teatro.
Máximo.
Eu, Paulo Gustavo, Marquinhos, um monte de gente legal. E fotos profissionais, porque o cara era um fotografão, então não era aquela foto borrada, é foto fodona. E aí aí eu comprei as fotos dele, falei, não, eu quero comprar essas fotos. Aí ele foi lá em casa, me entregou o pendrive com tudo. Eu fui vendo, fui me emocionando, que eu fui me lembrando. Primeiro que eu tenho uma memória horrível. Segundo que as fotos são lindas e com gente que eu nunca mais vi. Uhum. Gente que passou, gente que
isso
tá
é
do
muito
lado.
Legal, né?
Cara, eu fiquei, olhei aquilo. E aí eu comecei a entrar em contato com as pessoas, os amigos daquela época, falar, eu tenho fotos, eu tenho fotos. Eu encontrei a amiga Poliana lá em Portugal. Falei, Poliana, eu tenho... Eu levei o pendrive pra ela pra passar as fotos. Olha que legal, a gente tem umas fotos juntos. E a gente se emocionou muito daquele momento tão marcante que tinha ficado perdido. Porque em 2004, a gente não tinha o celular fazendo isso que faz hoje. A gente não filmava e tirava foto de tudo como faz hoje. Então, ter essas fotos é realmente assim... Parece que aquela lembrança estava morrendo. Eu lembro daquele filme Coco, lembra? Da Disney, que é Viva a Vida.
Sei.
Que não pode deixar... As pessoas só morrem quando elas desaparecem da nossa lembrança.
Então, ninguém mais lembra delas.
E aí, de repente, eu resgatei essas fotos e me lembrei...
Legal.
Das
é isso, abre não, tipo um portal, você volta, né?
Uma coisa meio nostálgica, assim, não parece que é diferente quando a gente tá com a sensação nostálgica e com saudade? Parece que é a mesma coisa, mas acho que tem diferença.
Tem.
Que a gente é uma revisitação, mas sem querer estar lá, sem querer trazer
perfeito
de volta. É uma sensação boa de revisitar uma coisa que foi gostosa, mas não é uma saudade, não é um querer
uma
estar.
Uma lembrança boa, né?
Porque tem vários
tipos,
né?
É o que mexe
tipos,
aqui, né, com a gente, né?
De saudade.
Mas...
A gente mesmo, quando fala de banzo, é uma saudade... horrível.
É.
E tem várias músicas que a gente vê saudade assim, faz doer, amarga aqui, né, Giló? A saudade como uma coisa ruim, né? Como uma coisa que dói, assim.
Claro.
Não é uma coisa que a gente quer. pra gente. Mas tem gente que romantiza, né? Ai, saudade é uma coisa bonita. É uma coisa que se atribui a quem gosta, a quem ama. Por que, que eu amo e eu tenho que sofrer de saudade, né?
Total. Sabrina, você é do tipo que quando, por exemplo, termina uma relação, rasga foto, tira tudo, apaga da vida?
Eu tenho todas as fotos de todos eles. Todos também não, né? Aí já querem demais.
Daqueles que marcaram.
Não é... Mas eu tenho muitas fotos.
Nem todo mundo é João Vicente,
Nem todo mundo é João Vicente, né? Assim, mas nós temos, se você lembrar, você lembra, né, de uns, né?
Eu lembro.
Então, tem uns que não tem foto, não. Mas, mas alguns a gente guarda com carinho. Então, tá lá guardado assim, no, tudo misturado, quer dizer, não tá separado por gestão, não. Tá tudo misturado.
Não tá por gestão?
Tem um blocão de gente que eu peguei, tá lá. Tem assim, books que já tiveram aqui. Tá ali.
Tenho bastante foto lá guardada. Eu não jogo fora, no rasgo, não. Ah, gente, deixa... é legal depois você poder ver, né? Lembrar...
Eu apaguei todas.
Você apagou todas?
Todas. As, deixei só as que tinham só eu ou paisagem. O resto que era doido...
Sério?
Qual é o sentido eu ter uma foto eu com uma ex-namorada beijando na boca? Qual que é o sentido?
Não, mas assim, foi uma momento da sua vida. Foi parte da sua vida. É uma lembrança.
Mas eu vou querer voltar nesse momento de ficar vendo eu e a ex-namorada.
Mas você também não deixa no porta-retrato, não é que o Duda tá lá vendo...
No altar.
Tem um baúzinho, né? Tem um baúzinho.
Então, lá guardado em alguma caixa lá em Penápolis, mas...
Eu fiquei, por exemplo, com dó de jogar fora o meu... Eu já fui casado uma vez lá atrás. Então, tem um álbum do meu casamento, de 2010. É um álbum lindo de casamento, caríssimo, que tá lá. Aí eu faço o quê com essas fotos do meu casamento de 2010? Eu guardei, deixei guardado em cima do armário. Aí que eu, tudo bem, foi um casamento, já acabou, pra muito tempo e tal. Mas mesmo assim, é uma coisa tão impactante, um casamento, que eu fiquei meio assim de jogar fora isso. Devia jogar, não? Não, né?
Não, não joga não, guarda. Entendeu? Um dia, sei lá, você tá molhado.
Tô pensando.
Não, acho que não tem que jogar fora.
Queima. E vocês, tem saudade de alguma parceria ou não? Na verdade, a não saudade de coisa que já fez na carreira, que fala, Deus me livre, nunca mais trabalho com esse sujeito que vivi um tempo com ele.
Eu tenho isso com um grupo, né? Grupo, eu tive muito grupo, a vida toda eu tive grupo. Ah, sempre foi um grupo, nunca foi feijão, sozinho. Sempre foi um grupo. E aí grupo é grupo.
Complicado grupo,
cara,
né?
O cara tá te levando pra grupo, não tem essa expressão, ó.
Foi engrupido.
Vai te levar pra grupo.
Engrupido.
Grupo é a pior coisa que existe. Pô, muito ruim. Muito chato, cara.
Não recomenda?
Não recomendo grupo. Grupo é a parte que eu não recomendo mesmo, assim, da minha vida, da música. E, cara, foi tão libertador.
Mas ao mesmo tempo, assim, tudo bem de não ter saudades, mas foi importante viver aquilo.
Foi muito importante pra minha formação musical e para as coisas que eu aprendi, para os ambientes que eu vivi, para as experiências que eu tive, foi maravilhoso, mas tem saudade? Não tenho, não.
Eu não tenho saudade, não. Mas eu gosto de ter vivido
aquilo.
Que eu vivi.
Eu também.
Eu acho que faz parte da construção, mas eu era muito maluco. Se eu continuasse maluco do jeito que eu era, não tava aqui. Não tava. Tatuei Thug Life no braço. Tava completamente fora de mim.
E tá aí o Thug Life.
Eu tava desgovernado.
Eu tava desgovernado.
Depois eu me organizei e agora eu tô maneiro e gosto do que eu vivi. Thug Life tá aqui. Não é nem pra tampar que é grande pra caralho.
Foi um perigo. Tô aqui.
Emicida tem cara de que volta e meia puxa um do meu tempo pra molecada.
Direto,
puxa.
Direto. Falou, não, que no meu tempo a gente ficava sentado aí, ó, calado, saía pra andar de bicicleta, ralava o joelho, entendeu? Caía, se machucava, tinha história pra contar. Vocês não tem uma cicatriz?
Ele já é um idoso.
Tem uma cicatriz?
Ele já é praticamente uma Martini Barba.
Umas crianças sem cicatriz, mano.
É.
Não tem mesmo, Fábio. Não sabe mais cair.
O joelho estourado, um dedão sem a tampa.
O queixo sem
eu falei isso pra Zoe outro dia.
Sacou?
Eu falei, Zoe, eu não tinha essa tampa do dedão. A gente não tinha a tampa do dedão.
Isso é novo?
Não, quando eu começava a fazer a tampa do dedão, você tirava de novo a tampa do dedão.
É isso, é novo.
Ô, Sabrina, você já passou por muita coisa nessa vida. Você tem alguma coisa que você olhe do passado que você apagaria?
Então, eu não apagaria, mas eu também não viveria de novo.
Mas guardaria bem guardado.
Não, porque Sabrina teve de Big Brother, a Pânico, a Playboy.
Tudo.
E Pânico teve
fora
coisa ali
de vida...
Fora porco e coisas de todos os tipos.
Você lembra? Eu mostrei esses vídeos pro Guilherme esses dias. Gente, do Pânico, tinha cada coisa que eu fazia. Que às vezes eu olho e falo, gente, não, nem parece que sou eu mais. Era outra pessoa.
Mas é uma outra pessoa.
Mas ao mesmo tempo.
Acho.
É muito louco isso. E faço muita análise pra todos esses traumas que eu já vi na vida, né? Não tô falando do pônei, não. Tô falando da vida pessoal também.
E é isso, né? Tem coisa que você sente falta. Tem coisa que você sente saudade, sente falta. Tem coisa que você gosta, tá ali, tem gratidão, mas também não sente falta. E tem coisa que você quer apagar mesmo, assim, né? Da memória, né? Nem não sentir saudade, você não quer ter vivido.
Saber que você apaga e você tem que resgatar. Pra resolver, você tem que resgatar a coisa que a gente apagou.
Pra voltar lá pra...
Claro, pra poder arrumar aquilo, tudo, você tem que voltar a entender. Mas o que acontece, eu acho que eu não sei se... Não tem, eu tento lembrar com muito carinho. É engraçado que quando eu penso, assim, até de ex-namorados, eu lembro, eu vou contar histórias pras pessoas, eu conto histórias boas. A gente tem essa mania de tentar até romantizar e ser otimista, né?
Sei.
Com o passado, né? A gente acaba... sendo otimista, até com os machucados, com as cicatrizes, que é um lado romântico que a gente encarar o passado.
Mas você fala um negócio louco nessa coisa de você fazer a análise. Eu ia falar um negócio que você disse na outra semana também, que é você olhar uma foto com alguém que você foi loucamente apaixonado e que você, um mês depois, aquela foto não conversa mais com você.
É tudo na sua
e
vida.
É exatamente isso, porque você é outra pessoa hoje. Sua cabeça é outra, suas experiências são outras, o lugar onde você está da vida é outro. Então, realmente, quando você olha para certas memórias, é outra pessoa, você não se reconhece naquilo, sabe? Então, por isso aquilo não desperta uma saudade. Uhum. Porque sua vida tomou um rumo e a vida daquela pessoa tomou outra. E não existe nenhum desejo de você reatar isso aí, saca?
Agora, a provavelmente, você só virou essa outra pessoa porque... você, de alguma forma, passou por aquilo ali, sabe? É. A gente não tem como prever o que a gente seria se a gente não tivesse vivido a nossa história. É. Então, quando eu costumo não gostar de me arrepender, assim. E de assumir as coisas que eu vivi. Mesmo que eu olhe e fale, meu Deus, o que rolou aqui, gente? Mas, assim, foi o que eu vivi, a minha história. Naquela
eu também
hora, eu precisei
gosto de
passar
eu
por
não
isso,
gosto
entendeu?
Vergonha.
E eu só cheguei até aqui por causa disso.
Eu também gosto de assumir. Eu gosto de lembrar de tudo, falo de tudo. Eu acho que a gente tem que assumir, assim,
porque
sabe?
Porque você só essa sabendo, porque você viveu aquilo ali, isso. Sabe? Você
não.
Superou e viveu milhões de coisas.
Eu e Emicida mesmo, a gente não se envergonha do Francisco e do João já terem passado por esse programa.
Não, já teve no lugar de vocês.
Já teve, mas a gente evolui. Eu nem me lembro mais como é que era o Francisco aqui, engraçado.
João.
Lembra do João?
Não me é estranho esse nome quando você fala.
É impressionante como a gente...
Era daqui do Rio, não era?
É, eu acho que era um alto.
Era um rapazão.
Era um rapagão mais forte.
Cara, bonitão, não.
Peitoralzão.
Pra chegar até aqui, a gente passou
por
eles. Então voltem aqui outro dia pra gente continuar falando.
Vambora.
Porque acabou o programa.
Agora você me pegou, viu? Grandes amigos que eu fiz aqui, um beijão. Francisco e João Vicente, meu. Que legal. Espero que eles estejam bem.
Bem lembrado, hein?
Um beijo pra vocês.
Eu já peguei um deles. Qual que eu peguei mesmo? Os dois?
Vamos de música pra gente não se complicar ainda mais.
Uma singela homenagem ao meu compadre. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados por tantos motivos, avoados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pro voo? Melhor eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós, o que já era.